Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Estamos de volta aqui no mês de novembro. Semana passada estaríamos fazendo o nosso primeiro episódio do mês, mas infelizmente algumas adversidades aparecem, né? E nós não conseguimos gravar o episódio sobre Borat, o segundo filme, mas ele ainda estará sendo aí encaixado neste mês de novembro para vocês. Mas continuando aí os nossos episódios, o mês passado nós fizemos um especial aí filé muito legal, onde nós falamos sobre o mês das bruxas e também dos clássicos do terror, onde passamos aí um pouco sobre algumas obras de alguns diretores famosos e já renomados do terror também. Para quem não assistiu aí, ouviu aliás, e queira acompanhar, dá uma procurada aí no Spotify ou na plataforma de streaming que você conheça para você pesquisar e ouvir e, claro, dar uma força para os amigões, não é verdade? E voltando aí à ativa, depois desse especial, nós estaremos hoje falando sobre um filme que é original Netflix, que está em alta no streaming ultimamente, que vem sendo falado bastante pela galera, pelos críticos também. É um Oscar buzz e hoje, claro, nós não poderíamos deixá-lo de fora. Estaremos falando sobre O Sete de Chicago. Filme, como eu disse, original Netflix, que é um drama histórico, um thriller, que é conhecido lá nos Estados Unidos como The Trial of the Chicago 7. O filme, ele é dirigido pelo Aaron Sorkin e também é roteirizado por ele. O Aaron Sorkin, ele é um roteirista bastante conhecido, principalmente em Hollywood. Ele que fez um dos filmes aí mais renomados do Fincher, que é o A Rede Social, né? Onde ele faz muito bem o roteiro do filme, principalmente nesses embates quando se fala sobre o Eduardo Savarin e também esse embrólio com o Mark Zuckerberg, que é muito bem retratado, diga-se passagem, no filme. E ele também é muito conhecido pela série que trata sobre jornalismo, que é o The News Room. O filme, ele é protagonizado, aliás, esse filme que tem aí um cast nervoso, vamos dizer assim, muito famoso, muito negro famoso, muita pessoa famosa, ator e atriz renomados mesmo. Temos aqui o Ed Redmayne, que faz no filme Tom Raiden, o Alex Sharp, que faz o Rainy Davis, o Sacha Baron Cohen, o próprio Borat, que faz o Abbie Hoffman, o Jeremy Strong, que faz o Jerry Rubin, o John Carroll Lynch, que faz o David Dellinger, o Joe Carroll Lynch, que tem aí um agente especial, onde ele só faz gente boa praça, gente finíssima nos filmes que ele atua. Tem o Iana Abdul-Mateen II, que faz o Bob Seale. Também tem o Mark Rylance, que faz o William Kanstler. E o Joseph Gordon-Levitt, que faz o Richard Schultz, um dos procuradores gerais aí do filme. Para nos ajudar no filme de hoje, no nosso especial, falando aí sobre O Sete de Chicago, quero apresentar a vocês o Otávio, que fez conosco aí o episódio sobre Os Três Homens em Conflito. Estaria fazendo alguns outros episódios que se perderam no percurso aí, mas que logo, logo aparecerão também aqui no podcast dos Amigões. Otávio, seja muito bem-vindo, muito obrigado, espero que você esteja aí animado para falar sobre o filme de hoje.
Boa noite a todos, boa noite Rafa, Max. Como falei da primeira vez, vou usar quase as mesmas palavras. Prazer imenso estar aqui, prestigiando esses colegas também, aqui nessa conversa aqui, nessa noite chuvosa, aliás. Acho que vai ser muito bom, como sempre é.
Perfeito, meu querido amigo. Realmente, tá chovendo pra todo mundo aí, aqui também tá chovendo. Amigão, mais uma vez aí estamos juntos, né? Graças a Deus voltamos depois de um tempinho. E a gente também merece um pouco de descanso, né? Quem não merece um descanso? Não é um descanso remunerado, mas tudo bem. Estamos aí hoje para falar sobre O Sete de Chicago. Seja bem-vindo. Aproveite também, dê a sinopse do filme. E a partir daí a gente já inicia os nossos debates aqui.
Salve, amigão. Salve, Otávio. Pois é, né, amigão? Acho que a gente precisa de um descanso também, né? Depois do especial do terror que a gente pegou bem, bem pesado aí, a gente conseguiu assistir todos os filmes, né? Algumas franquias a gente viu mais do que um. A gente precisou de um descanso aí, mas o Borat sai esse mês ainda, a gente não sabe quando, mas sai. No set de Chicago, a gente acompanha vários grupos que se posicionam à esquerda, fazendo um protesto livre, né, contra a Convenção Nacional Democrata de 1968, que acontece em Chicago. E a gente vê que, nesse contexto, está tendo a Guerra do Vietnã, e o novo presidente eleito dos Estados Unidos é contra a cultura do contra-guerra, né? Então ele acaba fazendo de tudo para que os líderes desses movimentos acabam sendo presos, o que resulta nesse grande imbróglio aí, que é a acusação dos 7 de Chicago, né? Que no caso são 8, mas que durante o filme se tornam apenas 7.
Perfeito, amigão. Muito obrigado pela sinopse. Então, antes de nós começarmos aí os nossos debates, quero relembrar a todos os nossos ouvintes que todos os nossos episódios aqui do podcast dos Amigões contém spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido ao filme, vá, tá lá na Netflix, tá lá no serviço de streaming. Caso você não tenha Netflix, você pode encontrar aí no Cinema Torrent também. Fique à vontade, procure que você vai encontrar em algum lugar aí. Otávio, vamos começar então? Gostaria de saber de você como você chegou a esse filme, se você já tinha ouvido falar sobre esse processo, né, do imbróglio que foi esse julgamento do SET de Chicago, se você já tinha ouvido falar ou se você realmente ficou conhecendo assistindo ao filme.
Então, eu fiquei conhecendo o caso só a partir do filme. Assim, como um bom amante da história, o processo que eles narram pra época, a gente conhece bem porque casa muito com a época, né, de Jimi Hendrix, e até mostra, né, que os dois hips lá e toda aquela cultura, assim, acaba tendo umas pinceladas nessa história, né, durante o ano, vou conhecer música em algumas séries, e eu conhecia mais assim por alto, não sabia que tinha acontecido esse julgamento, assim, até como a forma que parece que ele foi conduzido, fui pesquisar depois, foi uma coisa bem estranha. E como eles mostram os acontecimentos, né, que foram acontecendo na história. Essa cultura contra a guerra, aí acontece a morte do presidente, a morte de parte do Luther King. Você fica meio assim, nossa, o que é os Estados Unidos, né?
Com certeza.
Conhecia. Você fica meio chocado, né? Você fica não tão chocado, mas parece que só reafirma, às vezes, algumas concepções que a gente tem.
Exatamente, como a gente estava conversando antes, né, amigão? Esse processo do SET Chicago, ele se adentra ali também nessa parcela histórica onde está acontecendo também a dada revolução dos negros, dos panteras negras, a formação desses grupos para procurar, né, direitos iguais, lutar contra o racismo, lutar contra a perseguição policial. Então, o filme, com esse processo aí do SET de Chicago, ele tem essa parte histórica que se encaixa do filme. E eu gostaria de saber de você se isso foi bem aproveitado ou não, se você acha que essa parte onde se luta, né, contra o sistema, contra o racismo na época, ele foi bem aproveitado pelo filme, ou o foco realmente do filme era apenas no processo, era apenas naquilo que estava acontecendo sobre o set de...
Bom, amigão, eu acho que o filme aborda muito mais o set de Chicago, né, e até por isso que o personagem dos Panteras Negras, né, que é o Bob Seale, acaba que não... Ele tem um destaque, mas ele não é tão aprofundado, né, porque ele acaba sendo dispensado ali daquele julgamento em si, né, que no caso seriam os 8 de Chicago, né, que depois, quando ele é meio que liberado, se tornam 7, mas eles poderiam ter abordado mais, sim, mas acho que... Sim, se tivessem abordado seria bem melhor, porque eu acho que foi uma parte da história assim que por cima me deu mais vontade de assistir, saber porque como que um cara que ficou 4 horas em Chicago foi acusado, ele foi o único preso do 7, né? Ele é acusado dos 8. Ele é o único acusado de assassinato, né, entre eles ali. Sendo que ele foi o que menos ficou tempo lá, né? Ele ficou lá 4 horas apenas em Chicago, foi desarmado e tal. Então você vê que tem a questão, durante o próprio julgamento mesmo, assim, tem partes que você percebe o racismo do juiz para ele, né? Então, é um negócio, assim, muito escancarado, e eu acho que seria muito bom se fosse mais aproveitado, né? Mas a questão de, por ser o 7 de Chicago, acho que ficou um pouco de lado toda essa questão aí dos Panteras Negras e do racismo, né?
E para você, Otávio, quero deixar claro aqui para os nossos amigos que tanto meu amigão Max quanto meu amigão Otávio são duas pessoas negras, então eles têm muita propriedade para falar sobre isso. Eu gostaria de saber de você se você acha que, igual o Max disse, essa parte em que acontecia diversas coisas nos Estados Unidos, né, com essa guerra do Vietnã acontecendo, os Panteras Negras se acendendo ainda mais, se você acha que por termos um personagem negro dentro da história e os Panteras Negras estando inseridos dentro do filme, dentro do roteiro, eles não poderiam ser mais aproveitados para que nós que talvez não conhecêssemos, ou as pessoas que assistem o filme, não conhecem a história, não conhecem os Panteras Negras, isso poderia ainda mais ajudar a entender como eram os Estados Unidos na época, como é todo esse processo desse racismo, tanto o racismo mesmo, o racismo estrutural que acontece com o juiz também.
Sim, acho que a palavra, né, como você usou, assim, pouco foco. Por mais que é diferente, a gente não pode cobrar, assim, de um filme que quis dizer sobre o 7 de Chicago que falasse sobre outra coisa. Mas eu acho que, assim, fica um pouco vago. Ele parece dar, tipo, pinceladas na gente e não dá mais nada. Eu senti muito isso que o Max falou. A gente ficou com vontade de saber o que tá acontecendo com o cara. E não fala. O cara tá preso, a gente não sabe. E não sabe o que vai acontecendo. E, assim, aparece... Eu esqueci agora o nome daquele cara que tá falando com ele. Só que ele, tipo assim, é um cara muito importante nos Panteras Negras, que ele é um advogado.
O Fred Hampton.
Fred Hampton. É, que vai ter até um filme dele agora. Eu tava lembrando, vai ter um filme dele agora. E assim, ele foi muito importante pro movimento dos Panteras Negras. E assim, você vê esse cara lá e você vê as coisas que vão acontecendo, o cara não tem advogado, e você fica tipo, mano, que loucura é essa? E aí, do nada, tira o foco dele e já foca nos outros caras. Então, eu acho assim, se fosse pra falar, já falava do cara. E se não fosse pra falar também, tipo, deixava realmente em segundo plano. Ele parece que eles deixam, tipo, meio no ar. Eu não senti como se fosse no segundo plano. Mas dá e não dá. Eu acho que pecou. Eu acho que é sim, pecado, como a forma que foi tratado, como aconteceram as coisas, até a morte do Ed Hampton lá. Assim, o cara morreu. Sim. Mano, assim, é um cara importante. O cara só fala do filme, o cara morreu. Tá louco.
O cara era o vice-presidente dos Panteras Negras nos Estados Unidos, tá ligado? Ele foi assassinado, queria ver a repercussão disso.
Morreu, como assim? E assim, até eu acho que até quando fala que os caras morreu, por mais que os caras ficou triste, eu duvido que essa foi a reação dos caras. Se eles realmente.
E é lógico, né, que, pô, vocês matam aí um dos líderes do Pantera. Óbvio que isso traria para os Panteras muita revolta, e isso se teria um reflexo nas ruas, o que poderia atrapalhar no próprio processo jurídico que estava acontecendo lá dentro.
Aposto quase 100% que ia acontecer, porque os Panteras já eram conhecidos. Assim, não era aquele movimento tipo anti-violência, né? Os caras partiam para cima, os caras andavam armados. Eu com certeza não ficou barato esse negócio, né, do cara ter morrido.
Então, que até no filme apresentado, né, o covil deles ali, né, covil não, né, a sede deles ali, o cara portando um AK ali, pá, a mulher do próprio Bob Seale falando pra ele levar arma, né, então você vê assim que eles estavam, tipo, extremamente armados, né, e o vice-líder deles foi assassinado, deve ter tido repercussão, eles sabiam que foi assassinado, eles sabiam que não foi um acidente, eles sabiam que tinha sido proposital, e tipo... Você jogar tudo isso, assim, pro telespectador e depois não abordar mais nada e só apagar aquilo da história de uma parte pra frente, acho que fez ficar faltando um pedaço, assim, eu queria saber mais o que tava acontecendo.
É, eu também acho que foi um pecado. Sim. Ou, igual eu falo, o filme não era sobre isso. Então, às vezes, nem focasse sobre. Eles poderiam fazer, tipo, pelo menos, sei lá, algumas menções, igual fez do Martin Luther King e do presidente lá.
Às vezes, imagina. Às vezes eu ficava com o sentimento de que o filme era um filme sobre revolução, mas eu não estava entendendo muito o contexto político daquilo, sabe?
Justamente.
A gente sabe que é um filme inteiramente ligado a isso. A gente tem, obviamente, essa ideia, né, do que tá acontecendo no meio, mas às vezes você fica um pouco perdido nos processos, porque, meu, não tem tanta explicação assim, porque realmente o filme, ele é jurídico. É jurídico e traz um pouco da ideia do que seria a revolução, o que é a revolução para um, o que é a revolução para outro, né? Por isso que tem essa ligação de todas as culturas do que eles falam no filme. Mas dando continuação aqui, meus amigos, dando ênfase nessa questão do júri e tal, do julgamento, nós sabemos que esses filmes trazem, dentro de um roteiro, concepções, palavras, informações, que ligadas ao direito são algo mais refinado. Você se porta dentro de um júri, dentro de um julgamento, de uma forma mais refinada, principalmente os profissionais. E o roteirista, por ser um roteirista muito bom, quer se aproveitar disso. Mas esse muito bom, às vezes, deixa o filme muito cansado. Você não concorda? Porque essa tentativa de trazer diversas explicações para o que estava acontecendo dentro do julgamento te deixa um pouco menos interessado com o que realmente estava acontecendo nas ruas.
É, justamente. Eu acho que liga muito o que a gente estava falando anteriormente. É um filme tão jurídico que é isso. O cara morre, assim, entre aspas, né? Beleza, o cara morreu. Com certeza, é igual o próprio cara fala. Esse é o nosso show. Tipo, a gente vai aparecer pro mundo inteiro. Cara, imagina que... Sim, Estados Unidos, mas imagina a reprodução que subiu no país inteiro, no mundo, o julgamento desses caras. Então, tipo assim, com certeza os Estados Unidos devem estar uma loucura ver que esses caras, tipo, sendo indiciados. Porque é isso, né? É um ataque à democracia. É um ataque ao seu direito de manifestar o que os Estados Unidos estavam fazendo. Então, tipo assim, com certeza estava uma loucura. E o filme ali preso. O cara, tipo assim, o advogado eles falando, ah, eles vão poder usar isso, vão poder usar a fita, que não sei o que lá. E os termos, e tipo... Ah, o cara é conhecido por tal coisa. O que tá acontecendo do lado de fora? Assim, e os caras lá fechados naquela casa, você fica meio... Ué, é só isso? A vida dos caras transformou nisso, não acontece mais nada no mundo.
Ficaram quase o ano inteiro só naquela casa ali, vendo...
Justamente.
Só comentando o julgamento.
Só comentando o julgamento, tipo, meu Deus do céu.
Não, e é interessante ver que, tipo, eles tinham várias recepcionistas ali, né, pra atender as ligações, né, tentando angariar fundos pra causa deles, né. Seria bacana ver a repercussão do mundo de lá de fora, né, porque quando o filme vai avançando, você vê o que aconteceu, né, nos protestos, né, você viu o estrago que aconteceu na cidade de Chicago, né, então com certeza, toda aquela galera que tava com eles antes, com certeza iam estar fazendo mais manifestações ainda, tipo, do lado de fora, enquanto tava rolando o julgamento. Mas a gente não sabe de mais nada, a gente só fica com aquela visão ali do julgamento. O único momento que corta para um mundo normal, vamos dizer assim, é a hora que tem os dois hippies e o advogado de acusação num momento, tipo, Natal, assim, velho. Tipo, bem, sei lá, para mostrar que o outro advogado tinha um lado humano, assim, sabe? Tipo, ele tinha família e tal. Assim. Mas acho que faltou muito esse lado, não de dentro do tribunal, mas do lado de fora. Que acho que seria muito bem explorado, porque no começo, quando eles estão todos indo lá pro primeiro julgamento que a gente vê, né, primeira sessão, a gente vê que eles têm torcida pró e contra, né, então seria bacana ver toda essa comoção que existia nos Estados Unidos na época, né, porque tinha gente que via eles como vilões, mas tinha gente que via eles como futuro, né.
Eu acho que sim, você falou exato, né, tratar... A gente nem tá querendo saber, assim, nossa, a gente tava falando muito sobre como os Panteras reagiram, como a própria organização das pessoas que foram envolvidas reagiram. Mas, assim, é saber como o mundo tava reagindo, porque é o que você falou. Com certeza tinha gente a favor dele ser preso. Isso era uma parcela significativa, talvez? A gente não sabe.
Exatamente.
Entendeu? Disso, será que os caras só tinham gente assim, que queriam que ele fosse solto? Então, assim, como é essa sociedade? Faltou isso, uma reação. Porque o filme é muito conduzido, tipo assim, os caras não estão errados. E assim, obviamente não estão, né? Mas assim, se os caras estão sendo presos, existe uma lei que tá fazendo isso. Então, uma ética geral, assim, a justiça tá sendo feita. Mas assim, numa moral na sociedade, como que ela tá reagindo sobre isso? É o que a gente tá falando desde o começo. O diálogo do filme peca muito nisso, mostrar uma visão mais ampla do que tá acontecendo. Focam muito no processo, só nas pessoas que estão envolvidas. Ele te leva, né? Ele te pega na mão e te leva.
Exato.
Ele te leva pra você seguir aquele discurso que ele tá falando.
Então, meus queridos amigos, por enquanto nós só falamos mal do filme, né? Vamos falar uma coisa boa aqui, né? Ô, amigão, o personagem do Sacha Baron Cohen aí é o que mais se destaca junto com o personagem do Bob Seale no filme, né? Porque, óbvio, ele faz um stand-up genial, onde ele traz o que tá acontecendo dentro da história. E, no final, ele é um dos personagens que mais... Não vou dizer que ele se desenvolve muito, porque ele é aquilo, né? Ele não muda tanto. Mas ele não deixa de ser um dos personagens mais interessantes da história, principalmente por trazer umas ideias diferentes de revolução do que as outras, e pelas pessoas taxarem a ideia dele errada. Ele consegue, entre aspas, aí, provar a teoria dele, como ele entende e vê todo o sistema, essa luta contra o sistema também.
Ah, o Sacha Baron Cohen já é um cara carismático, né? Então, nesse filme aqui, eles ainda pegam o melhor lado dele, né? Que é o humor. E esse fato dele contar a história da perspectiva da galera ali, né? Que tava nos movimentos contra, né? A convenção democrata, né? Você vê que, tipo, ele conta isso de uma forma extremamente cômica, né? Ele tem um stand-up mesmo, assim, durante o filme todo. Então, acho que até por isso que a gente tem mais... Eu, pelo menos, tive mais simpatia com o personagem dele, assim. Tanto pela questão do humor, quanto pela forma como ele expressa as ideias dele, né? Que você vê que ele é o cara, assim, tipo... Às vezes você acha que ele tá falando, tipo, uns negócios, tipo, totalmente sem sentido, mas quando ele vai explicar, você para e pensa, assim, fala, não, uma ideia muito boa. E acho que por isso, até por isso que ele tem um grande destaque, assim, pelo menos eu vi. Tanto ele quanto o amigo dele, né, o Jerry Rubin lá, que é um dos outros hips, assim. Acho que os dois são, tirando o Bob Seale, que eu acho que foi o melhor personagem pra mim durante todo o contexto ali do filme, apesar de não ter tanto tempo. Acho que foram os que tiveram o melhor destaque, assim. Acho que é os personagens que você mais se identifica, que você mais torce pra eles, assim. Você vê que eles tinham uma ideia, você vê que eles tinham aquela ideia e eles foram até o fim por ela, né? E eu acho que o personagem do Sacha foi muito bom, tanto por esse lado cômico que ele traz pro filme, né? Porque em alguns momentos tem muita tensão e a forma como ele conta a história, contando as piadas dele, assim, acaba que te dá uma aliviada, assim, faz ser mais tragável. Porque, querendo ou não, a gente tá encarando ali violência policial, né? Abuso de poder e toda uma conspiração contra os caras que eram inocentes, né? Os caras não fizeram nada e foram acusados, assim, tipo, praticamente sem chance de defesa, né? É como ele sempre fala o filme todo, né? É um julgamento político, né? Eles não tinham nem chance de se defender. Era tudo feito pra eles perderem, né? Mas acho que ele foi um personagem muito bom durante o filme todo. Ele não tem desenvolvimento, do jeito que começa ele fica até o fim. Mas ele é muito bacana de se ver, assim, todo esse lado. Talvez até por isso que a gente não veja tanto o lado de fora, né? Porque às vezes a gente vê três versões da história, né? Versão de quem tá sendo intimado ali como réu. É, a versão do personagem do Gordon Levitt, né, que ele tá fazendo as acusações ali. E a gente vê o Baron Cohen fazendo o outro lado da história, né, o lado deles, né, ao lado de quem sofreu tudo que tava acontecendo ali. Então acho que até por isso tem menos tempo, porque em alguns momentos, principalmente nos momentos principais, ele tem muito destaque, né, o stand-up dele dura bastante tempo. Então é muito bacana ver. Eu ainda preferia que tivesse mais cenas, assim, vendo como tá o mundo lá fora do que só naqueles acontecimentos fechados, porque os acontecimentos fechados resultaram em muitas outras coisas, mas com certeza o Baron Cohen aí se destacou de novo, né?
E, com certeza.
cara conseguiu emplacar dois personagens muito bons, né? O Borat novamente, e esse Abe Hoffman novamente. E é isso, o cara é bom e quando ele usa o lado cômico dele, ele se destaca ainda mais.
E é bem provável que ele possa ser indicado duas vezes por um filme só, o que seria algo extraordinário e ele merece. Pelo menos por um ele vai ser indicado aí ao Oscar.
É, com certeza.
Né, amigão? Com certeza. Otávio, a gente conversando um pouco mais sobre os personagens também, eu tava até comentando com o Max que por nós termos aí 7, 8 personagens principais, é claro que o tempo de tela não vai deixar algum ou outro personagem ser muito bem desenvolvido. Aqui praticamente todos não são bem desenvolvidos. Então aí nós temos aí o Sasha, né, que é um dos mais desenvolvidos, entre aspas, e o restante fica à deriva porque não tem um aprofundamento. O filme não deixa porque ele precisa focar em alguns outros casos, né? Nos casos que eu digo, alguns outros personagens, principalmente os advogados, né? Quanto de defesa, quanto procurador-geral. Então o filme peca nisso, a gente sente um pouco essa falta de aproximação com alguns personagens, né? Mas eu queria que você falasse que, na minha opinião, tanto o personagem do Bob quanto o do Sasha, nós temos um outro personagem que para mim é um dos também mais interessantes do filme, que é o advogado de defesa e o Sasha Baron. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses dois, se você concorda comigo também que esses dois são um dos personagens aí que são melhores aproveitados pelo roteiro.
Eu acho que vou começar pelo advogado, né? O Richard, sei que ela chama Richard alguma coisa. Eu acho que muitas das vezes eu vejo assim, o filme a gente tem que se identificar muitas vezes, né? E às vezes a gente, entre aspas, né? Num sentido que é difícil, mas assim, se colocar no lugar da pessoa. É assim, você vê que o advogado, desde o início, ele fala já pro procurador-geral lá, né? Que tipo, como você vai processar os caras, condenar as pessoas se não existe uma lei pra isso? Aí ele fala da lei, aí ele fala, não, mas essa lei só foi criada pra quando as revoltas lá no sul do país, né, dos negros, né, que teve a guerra civil assim, lá, fossem presos. Aí ele, sim, mas a lei existe e a gente vai usar ela agora. Então você vê que, assim, desde o começo, ele era um cara ético. Só que ele tava na mão do Estado. Sim, meio que é meio que tinha assim, aquela escolha de Sofia e o que aparece muito na internet daquelas escolhas de pressão. Ah, se fosse sua mãe afogando, o que você ia fazer? O personagem, acho que ele é colocado nessa prova de fogo. Assim, é minha ética. Mas existe a lei. E eu sirvo a lei. E a lei existe. Tem minha família também. Então, é um própria disputa contra ele mesmo.
Sim. Sim,
existe a discussão moral própria dele. Eu sei o que eu tô fazendo. Que até é o que leva, né, durante o filme, e chegar no final dele, tipo, amenizar o máximo que ele pode. Chega uma hora que ele entrega o caso. Tipo, não, não é isso, e eu não, já não é certo mais o que a gente tá fazendo. Quando acontece o negócio com o Bob assim, ó, lá, ele fica tipo, mano, o que os caras tá arrumando?
É muito legal, né, que a gente vê. Às vezes, como a gente não conhece tanto a figura do personagem do advogado de defesa, eu tava lembrando aqui agora de quando eu assisti Filadélfia com o Tom Hanks, com o Denzel Washington, que o Denzel, ele vai ser o advogado de defesa, né, do personagem do Tom Hanks, e o personagem do Tom Hanks, ele é gay e tem AIDS. Ele pega AIDS com passar do filme, e a empresa em que o personagem do Tom Hanks trabalhava demite ele, e o personagem do Tom Hanks entra com uma ação contra a empresa, que é quando eles descobrem que ele tem AIDS e tal, todo esse processo, ainda mais na década de 90, quando os Estados Unidos mais uma vez, né, tem mais um enorme preconceito contra essas pessoas. Mas aí é aquele negócio, né? O advogado, ele vai contra os princípios dele próprio para poder trabalhar em cima da lei, o que eu acho que é, velho, né? Imagina, igual você disse, né? Imagina o que essa pessoa passa, né? Mesmo ela sendo homofóbica, racista, ou o personagem do advogado de defesa aqui, ele pode muito bem ser contra esses atos revolucionários, mas ele precisa atuar naquilo em que ele é formado.
É, e assim, ele vendo as coisas erradas, né, que foram acontecendo no processo. Então, tipo... É, eu assim, acho que é a maneira de identificar, assim, quantas vezes a gente não passa por prova de fogo, que a gente se vê numa situação, tipo, eu tenho que fazer, que eu sou pago pra isso, preciso desse dinheiro, que eles refém do capitalismo.
É verdade.
Acho que a gente é... colocado nessas provas morais diariamente. E eu vou falar dos três personagens, eu vou falar do Bob também. Acho que novamente ele não foi bem explorado. E, cara, aquele ator é foda demais, não tem como. O jeito que ele atua, como se ele impõe. Eu não sei, eu não fui pesquisar quantos minutos tem cada um no filme, como foi distribuído. Mas eu sinto que ele tem muito pouco. Do muito pouco, ele se destacou imensamente na forma que ele atuou. Então,
sim.
Cara, fora de série. Mas eu vou falar do Sasha. Não me recordo de alguns filmes que eu possa ter visto dele. Não vi Borat 1.
Veja.
Tem que ver. Mas um ponto principal que, quando você estava falando dele, eu acho assim, como a ironia é tratada. Tem o ápice lá do filme, mas muitas das vezes, assim, por mais os filmes da Netflix, principalmente, filmes de Hollywood, assim, uma camada mais, vamos dizer, tipo um blockbuster, mas não tanto. Em como, assim, alguns diálogos são feitos pra se manterem neutros. Ter tanto pancada na mente da pessoa. E como é tratada essa cultura, porque o filme inteiro vai mostrando, né, tipo assim, ah, os caras é hippie. E o que a gente entende sobre essa contracultura dos movimentos da época, né? Eu não tô conseguindo lembrar o nome do movimento. Mas, assim, desse movimento de Jimi Hendrix, e aí os festivais, que era só, tipo, ah, os caras ficavam loucos, bebia e sexo. E, assim, o filme inteiro mostrando isso. Ah, os caras fazem festival, fica a noite inteira varado sobre drogas, tudo louco. O filme inteiro mostrando. E o Tom, né, o Tom Hayden lá falando isso, e falava pro próprio grupo dele, né, tipo, que os caras não ajudavam nada em movimento, só prejudicavam. E eu acho que é um retrato que a gente usa um pouco pra justificar algumas coisas hoje em dia, né, tipo assim, ah, é um desenho, então como desenho ele não pode ter, assim, não existe nada que a gente possa se aproveitar disso. Ah, é um gibi, é um HQ. Não existe nada, tipo, é coisa de criança. Eu acho que o Sasha mostra isso pro Abe, né? Mostra isso pro Tom no final do filme. Tipo, cara, você faz, beleza o que você faz, é revolução. Mas o que a gente faz é revolução também. Se a gente precisa brigar. Assim,
ele até cita muito, né, que ele prega a revolução cultural, né, que não é só...
Revolução cultural, esse é o nome.
Não é só vencer a eleição, você tem que fazer uma revolução cultural pra melhorar a qualidade de todo mundo, né, melhorar tudo que o personagem Tom Hayden defendia que só poderia ser feito através de vencer uma eleição, né. E o Abe já tem uma visão diferente, que ele fala que o mais importante é fazer essa revolução cultural pra cultura pra todo mundo, né, fazendo de várias formas, né, seja com humor, com shows... E por aí vai. Eu acho que isso é muito bacana, essa visão que ele tem.
Eu acho que nesse ponto, concluindo, o Abe tá um ponto acima do Tom, assim, claramente, né, assim, numa forma de presunção. Na hora que ele fala, ah, você escreveu tal coisa, o Tom fala, você leu? Aí ele fala, cara, eu li tudo que você já escreveu. Tipo assim, isso é mostrar que, tipo, ah, o cara é só zoeira. Até mostrar esse, tipo assim, uma pessoa pode ser inteligente e assim, ser uma pessoa de boa. Assim, o cara não tem que ser tipo um Tom. Mas
ele tem o embasamento pregar aquilo da forma que ele acha que é mais viável a ele e ao cultural que ele pertence.
Mais efetiva até, né? Porque às vezes você vê a forma como o Tom tenta passar a ideia dele, né? Às vezes não atinge a massa, né? E ao contrário do Abe, né? Ele consegue pegar todas essas visões, simplificar e entregar de uma forma mais fácil de ser consumida, né? Pra todo o público dele, né? Até por isso que o personagem do Tom até tem uma certa inveja, né? Que ele sempre menciona, né? Que ele não sabe como que tanta gente segue o Abe, sendo que ele é um idiota, basicamente. E acho que é muito bacana ver isso, que o Abe não é só o cara engraçado que se droga e fica falando coisas, tipo, sem sentido. Ele é um cara que tem toda a teoria que o Tom também compartilha, mas ele tem o talento de conseguir entregar isso para um grande número de pessoas.
Ele resumiu tudo. E assim, e ainda mostrando aquelas partes que ele faz o show, que é novamente a ironia. Que é tipo assim, o que é muito usado até às vezes hoje em dia para tratar assuntos polêmicos. Quando ele começa a falar que os caras estão batendo nas pessoas. E a gente, assim, ele meio que tá, tipo, entre aspas, fazendo piada, mas o tom irônico. Para as pessoas falar, tipo assim, cara, olha quão grave é isso, e as pessoas não estão falando.
Meu, é só você ver o próprio Borat. O que ele faz, assim, de uma forma. Ele faz uma crítica ao cidadão estadunidense fazendo um filme besteirão, velho. Um besteirão, velho. Então, assim, você fica constrangido, às vezes, com o que acontece. Você fala, meu, eu não vou conseguir terminar esse filme. Mas, se você... Não vou dizer que esse filme você não... Você, às vezes, não consigo pensar. Não, meu, você vê, analisar um pouco mais, você vê, cara, esse cara é um gênio, velho. Ele é um gênio. Ele é um gênio. É igual eu tava conversando com os meninos aqui que fez o filme do... Deixa eu lembrar do Despertar dos Mortos. Quando um cara faz um filme sobre zumbi e coloca questões sobre segregação racial e críticas ao capitalismo num filme de zumbi.
Zumbi. Aí você vê.
Aí agora tu pega um cara que faz críticas à sociedade americana, às pessoas preconceituosas, né? E etc. Ele tem até uma própria crítica ao Trump no primeiro Borat, que é ótimo. E traz isso pra um filme do besteirol, velho. É uma forma, independente da forma, a mensagem tá ali. Acho que isso resume o que o nosso querido Abe gostaria de ter dito no filme também e disse. Quer complementar, Otávio?
Não, pode passar. Falamos muito já desse Sacha Baron.
Eu acho, então, assim, pra gente ir caminhando até pro final, depois a gente vai pros adendos aí. Todo filme de tribunal tem o cara chato, né? Tem o cara que é principalmente o advogado que vai contra a defesa. Ele é um personagem, assim, irritante. Você quer amassá-lo ele a qualquer momento. E aqui ele é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, que é um cara inteligentíssimo, que utiliza da sua inteligência para poder, de alguma forma, vencer, né, aquilo que está escrito. E nem isso ele consegue. Amigão, faltou um cara chato aqui no filme, faltou,
mas eu acho que nesse filme eles nem queriam que o Gordon-Levitt fosse o cara chato, né, amigão? Porque no começo ele, tipo, ele meio que tem aquelas reticências, assim, sobre usar essa lei, depois você tem a cena dele com os filhos, você vê que quando tem uma das partes mais difíceis, assim, de assistir, que é a parte que o Bob Sue é agredido e amordaçado na frente do júri, ele que pede pra que ele seja julgado separado, né? Então você vê, assim, que ele vai tendo umas atitudes humanas, assim. Ele é um advogado de acusação, mas ele não é um cuzão completo, como é de se esperar em todos os outros filmes de julgamento, né? E ele, conforme o filme vai avançando, você vê que, tipo assim, ele tá fazendo o trabalho dele, como o Otávio mesmo falou mais cedo, mas ele não é esse cara que você quer detestar o tempo todo. No fim do filme, ele até levanta de uma forma bem cinemática,
engraçada,
assim, meio que mostrar que os caras estão certos, né? Toda essa questão que eles estavam propondo. Mas acho que aqui os personagens que você mais detesta é o chefe dele, vamos dizer assim, né? O cara que fica com ele no julgamento. E aqueles dois caras, que eu esqueci que eles são, mas que, tipo, eles estão o tempo todo querendo ferrar os caras, né? Tanto que na parte que o personagem do Michael Keaton vai aceitar ser
entrevistado lá, né? Vamos dizer assim.
Eu esqueci o nome. não sei.
Ele é uma das testemunhas, né?
Isso, quando ele aceita ser testemunha, você vê que os caras estão lá querendo defender, né, posicionamento, não querem que ele seja de forma alguma e ficam até surpresos quando ele tá totalmente disposto, né, a ajudar a galera que tá ali sendo acusada. Mas acho que faltou mesmo um cara assim pra você não gostar. Acho que nesse caso aqui, o cara que você não gosta de jeito nenhum é o juiz. Acho que o...
É, realmente, a gente tem um, né? Eu acho que faltou eu falar isso. A gente tem um e ele é um cara muito chato.
Nossa, geralmente você vê uns juízes mais imparciais, né? Esse aqui não, esse aqui ele quer foder mesmo a galera ali. Ele tá fazendo de tudo pra ferrar os caras. Ele tem atitudes extremamente, tipo, preconceituosas contra as Panteras, né? Então, ele é um cara que todo momento você gera, tipo, um desconforto, assim. Você fala assim, mas que velho filho da puta, cara. E, tipo, a cena final dele surtado, batendo o martelinho dele ali, velho, pedindo silêncio, os caras lendo. Pra mim, é a satisfação do filme, velho. É ver o juiz se fudendo.
Sim.
Mas é. Acho que realmente faltou, assim, tipo, não tem do lado dos advogados, não tem um cara que fala assim, porra, esse cara aqui é chato. Mas o juiz cumpriu esse papel aí com maestria.
Nossa, não, esse juiz, meu Deus do céu. Eu acho que o que deixa intrigado é o que eu falei. Os caras vão falando das leis e o juiz, tipo, cara, não tô nem aí, eu sou o juiz. E os caras tá falando, não, o cara não pode ser julgado, ser um advogado, pode ser aquela negado. Mas é a lei, como assim negado? Você fica meio, não tá fazendo sentido isso aqui, ué. Você fica assim, cara, isso não tá acontecendo, não tem explicação. Aí que você vê, assim, você fica com raiva, né, assim, cara, não tem base um negócio desse.
Não, e o tempo todo, no começo, ele errando o nome da galera, os caras corrigindo ele, tipo, tava nem aí, velho, ele tava um pouco se fudendo. Questão do Bob não ter advogado e continuar sendo julgado, e todo momento ele falava que ele tava sendo acusado sem ter advogado, ele falando que o advogado tava do lado.
É.
E o cara falou, e o Kanzler lá falando que não, ele não era advogado do Bob Steele. Aí você vê, tipo, mano, como que os caras queriam julgar todo mundo ali e manter todo mundo preso, porque não é possível que, tipo, sucedeu dessa forma, sabe? Tipo, é muito, muito absurdo a gente ver que, tipo, 40 anos atrás teve um julgamento desse nível, sabe?
6 meses, né?
Exatamente.
Nossa, você falando o negócio do nome, tô lembrando do Abby Hoffman e do Julius Hoffman, né? Que eles tinham o mesmo sobrenome. Nossa. Meu Deus do céu, ele zoou demais isso.
Então, antes de terminarmos, meus queridos amigões, vocês gostariam de acrescentar algum adendo antes de irmos para as notas? Otávio, amigão.
Eu vou falar agora num aspecto geral, assim, vamos supor, só deixa eu ver aqui, Moonlight foi lançado em 2016. Acho que até uns 2 anos antes, né, tava com esse movimento, né, de representatividade no cinema, não no cinema, né, no mundo. O cinema tava refletindo isso, né, nos filmes. Então, acho que aí... Por essa representatividade, acho que pecou em não mostrar o Bob Seale e todo o movimento do Pantera Negra como estava inserido, né, na história. E eu acho que o próprio filme já mostra um pouco, né, igual você falou, não só assim, deles serem de esquerda, mas o movimento, né, os ideais, e até eles falam, acho que eles citam Marx uma vez ou outra, falam sobre comunismo, assim, que os caras eram taxados como comunistas. Eu acho que isso é importante, principalmente tratando de assim, tá no catálogo da Netflix. Assim, o mundo inteiro pode estar vendo esse filme e tá pesquisando sobre o filme. É igual o Rafa falou, é um filme assim, que eu acho, né, assim, neutro, por mais que ele te guie num caminho mostrando que os caras estão sendo injustiçados. Mas assim, ele não soca isso na cara das pessoas, só guia as pessoas por esse caminho. E, sim, todo mundo tá vendo. Então, isso já é importante demais. Acho que é ótimo, né? O que a Netflix vem fazendo. E que é importante esse filme pra época.
Perfeito, meu querido amigo Otávio. Ótimo, amigão. Algum adendo aí?
Ah, só falar que esse filme aqui foi a primeira vez que eu vi. Eu nem sabia sobre o caso, né? Fui ver que tem 1000 filmes sobre... Tem série da HBO, antigaça sobre... Então, tipo, foi um negócio muito importante nos Estados Unidos. E eu acho que aqui a Netflix perdeu uma oportunidade de aprofundar mais sobre os personagens. Acho que faltou. Eu acho que por mais que no filme eles sejam descritos como radicais da esquerda, acho que claramente nenhum deles ali dos grupos tinham os mesmos ideais. Cada um queria alguma coisa. Acho que faltou essa maior identificação dos personagens, sabe? Acho que ficou tudo muito raso. Muito por cima, acho que eles tinham um conteúdo muito grande pra se aprofundar, seja nos próprios Panteras Negras, que foram, tipo, totalmente deixados de lado, né? A gente não tem muitas informações sobre eles, assim. Podia mostrar a força que eles tinham na época, né? 68 foi o auge, né? Os caras fizeram protesto nas Olimpíadas, então você vê que era um negócio que tava em crescente ascensão. O FBI mesmo taxava eles como o maior medo que os Estados Unidos poderia ter, sabe? Tipo, eles tinham realmente medo que os Panteras Negras pudessem fazer uma revolução gigantesca nos Estados Unidos. E acho que aqui eles perderam a chance de mostrar tanto isso como os outros movimentos, né? Os próprios hippies ali, a esquerda jovem, né? Que tava se formando, assim, né? Ganhando sua forma, assim, nos Estados Unidos. Então acho que eles perderam a chance. O filme é grande, ele tem 2 horas e pouco, né? 2 horas e 10, eu acho, se não me engano. E acho que ele poderia ter sido saído um pouco do raso. Que em alguns momentos você acha que ele é muito raso pra gastar tempo em coisas que não acrescentam tanto, sabe? Mas é isso, acho que só isso que faltou mesmo. Acho que se fosse um pouco mais aprofundado, tanto nos movimentos, na própria situação dos Estados Unidos da época, né? Pô, a gente tá falando aí da Guerra do Vietnã, né, velho? Tipo, a gente vê que os caras estavam vendo...
Uma das décadas mais conturbadas da história aí dos Estados Unidos.
Sim.
Justamente, uma das épocas mais controladas pros Estados Unidos. Os caras, tipo assim, no nível mundial, tava todo mundo vendo que os caras tava perdendo. Então, assim, era questão até de diplomacia, né? O que era o poder deles sobre o mundo se eles estavam perdendo a guerra com um país que era um estado deles, uma cidade capaz. E os caras não estavam conseguindo fazer nada.
Era a combinação do Glória, Passo Paraíso ali.
É, capaz.
Mas assim, tipo, acho que eles foram muito rasos nessa questão, sabe? Eles tinham muita coisa pra poder abordar. Mesmo que passageiro, acho que nos poucos momentos que eles tentam apresentar os personagens, ainda fica muito raso. Então acho que eles perderam a chance aí. Porque, como vocês falaram, foi uma década, tipo, de muitos acontecimentos, assim, aconteceu muita coisa. E acho que poderiam ter trazido essas consequências pro próprio filme, sabe? Então acho que é isso, acho que é um filme bom, mas acho que faltou alguma coisa. Acho que ele fica muito no raso, assim, e focando basicamente só nos momentos ali da corte, né? E acho que, às vezes, fica até meio cansativo. Acho que poderia ter dado um respiro ali fora, usando o mundo, né? Os Estados Unidos estava tão caótico na época, acho que seria bacana ver.
Com certeza, amigão.
Nessa forma, às vezes, falando de uma forma mais técnica, a gente lembra de mais sucesso do diretor, né? A Rede Social. Pra mim, ele faz a mesma coisa, tipo assim, você... A partir daquele filme, pra você, o Mark Zuckerberg é o cara mais filho da mãe da face da Terra, mano. Entendeu? Eu acho que, assim, é muito disso do diretor. Esses diálogos longos, às vezes, explicativos demais. Eu acho que ele sempre pega na mãozinha da pessoa. Vamos seguir esse caminho aqui.
Olha isso aqui, ó. Isso aqui. Ó,
olha essa parte. É o que você falou, a Netflix tinha um material incrível. Eles têm dinheiro, muito dinheiro. Poderia ter feito uma série, talvez. Ou um filme maior.
Não, aí eu não assistiria, não.
Mas um filme maior de outro jeito, talvez.
Filme maior do Aaron Sorkin, que praticamente vai ter só diálogo, é triste, hein?
É, não, é mais difícil. Mas, assim, falando como se ele contasse as outras partes da história... Eu acho que as partes mais chatas fica naquela casinha, naquele tribunal, às vezes.
Sim, com certeza.
Sim, se eles mostrassem as outras partes, os movimentos, o que foi acontecendo. É o que eu tô falando. Os caras mostram o Fred Hampton lá, o cara era vice-presidente, tipo assim, ele era um ícone do negócio. Sim, só deixa o cara lá, parado lá em pé. Como assim? Se eles tratassem, aí às vezes o filme...
Sim, não.
Poderia se alongar e ser mais...
Peca em bastante coisa, é verdade.
E acho engraçado também ver o draft da Guerra do Vietnã. Hoje quem vai pra guerra? Nascidos em tal dia. Falou,
Aí coloca lá o comissário, comissionário lá da... comissionário do draft lá da Guerra do Vietnã, coloca o seu nome lá, os nascidos em tal vão.
É, hoje quem vai pra Guerra do Vietnã? 5 de março.
Meu
Boa,
Deus.
Galera. Aí, mano, eu achei muito engraçado isso.
Nossa, imagina o pavor que deve ser viver essa época, João.
Tá louco, eu não ia ver televisão nem na bala, eu ia fazer, velho.
Trocar de nome e identidade, filho.
Totalmente. É, então estamos chegando aqui ao final do nosso episódio sobre o 7 de Chicago, dirigido e roteirizado pelo Aaron Sorkin, que também roteirizou o Grande, a Rede Social. É, amigão, só nota aí de 0 a 10, suas considerações finais mais uma vez aí sobre o filme.
Eu vou dar 7,5. Eu acho que em alguns momentos o filme chega um 8,5, um 9 ali, mas no geral acaba que perde um pouco a própria tensão mesmo, assim. Acho que em alguns momentos ele fica muito maçante, fica chato em alguns momentos, mas você vê que boa parte do filme é muito boa, assim. Eu acho que principalmente a hora final dele, que o negócio meio que embala ali, é a melhor parte do filme. Você vê que o filme é muito bom mesmo, ele tem momentos que chocam, tem momentos que emocionam. E é isso, acho que 7,5 tá bom. Acho que se ele fosse um pouquinho mais bem construído, assim, na questão do que ele queria abordar, né, acho que ele seria, tipo, teria um êxito muito maior. Mas acho que teve bom. Eu acho que eu não esperava tanto do filme, inclusive, mas acabei sendo surpreendido positivamente, porque, igual eu falei, tem momentos do filme que são muito bons mesmo. Então, acho que é isso. Tô quase dando 8, mas vou ficar no 7,5.
Fala mais não, amigão. Fala mais não. Otávio, fala essa nota aí de 0 a 10.
Aí, ó.
Vem. Essas considerações finais.
Eu vou estar com o Max, vou dar meu 7. Basta de números redondos. O Max comentou uma parte importante que a gente falou pouco. Primeiramente, isso que ele falou, como eu também não conhecia sobre esse set de Chicago, eu acho que o filme te pega de surpresa em muitos momentos que você não está esperando. O filme em si te prende para um final. Porque às vezes aquelas partes maçantes, mas você fica pensando, eu quero saber o que vai acontecer. Porque como você não sabe o que aconteceu, pra você o final vai ser a surpresa. Você não sabe se os caras vão ser presos. Ou não, ou se eles foram presos. Não sei se é spoiler ou não. Foram ou não, se eles foram ou não presos.
Avisamos lá atrás que teria spoilers, então.
Ah, então tranquilo. Então você fica assim, eu pelo menos fiquei esperando, por mais assim, tava chato, não, assim, ó. Não, eu quero saber o que aconteceu. Então acho que o filme te prende muito nessa parte, e acho que a parte final é tocante, né? Não é um dos melhores finais, mas é um final que te surpreende, te deixa emocionado.
É um final muito humano, né?
É, um final muito humano, exato. Te pega, assim, de surpresa o final.
Principalmente então, por a gente ainda estar meio que na dúvida sobre o personagem do Ed Redmayne, sabe? Que ele, mesmo sabendo da luta dele, que ele tava do lado deles lá e tal, mas em alguns momentos teve aquelas discussões com a turma ali e tal, então você meio que fica com o pé atrás com o personagem e no final ele começa a ler o nome de todos os civis mortos na Guerra do Vietnã e aquilo realmente é bastante emocionante, muito humano, igual o Max falou.
É, eu acho que uma parte muito importante também que te pega de surpresa é do Tom, né? Que o filme inteiro ele critica o Abe, critica vários movimentos, às vezes as formas como os movimentos são feitos, e um ponto principal, né, que ele fala sobre a violência. Toda hora ele martelando, né, porque vão construindo alguns relances, né, do que aconteceu na manifestação. E toda hora ele fala, não, eu não quero que, quando ele vai preso lá, não quero que vocês tragam ninguém, porque ninguém pode se machucar. Não vamos afastar a multidão para não dar violência. E acontece aquele final lá, que ele começa a falar, vamos arrastar o sangue deles então pelas ruas de Chicago. Aí você fica, quê? Tipo, o cara se transformou. E aí é mais uma vez, né, aquele tipo assim, aquele soco. Então, tipo assim, é aquele cuspir pra cima pra cair na testa, né? O que ele mais criticava acabou acontecendo. E assim, acabou acontecendo por ele. Assim, é uma forma até pra mostrar, tipo assim, toda a sua presunção de achar que sabia das coisas, que lia sobre as coisas, que você era o certo, tipo, cadê agora?
Com Acho certeza. Que,
assim, o filme muitas horas aí mostra, muitas vezes mostra o lado humano, né? Tipo assim, a pessoa não é só o que ela é, né? Existe muito além. A gente não sabe como é, tipo, tá sob pressão. E assim, ele foi... Teve a prova de fogo dele e ele foi mostrado, entre aspas, o que ele seria, né? Numa prova de fogo. Acho que foi importante mostrar isso.
Perfeito, então, meu querido amigo Otávio. Eu vou dar uma nota 7, para ficarmos na média 7. Né? Eu tinha comentado com o Marcos que eu queria dar uma nota 7. E conversando aqui, eu senti falta também do aprofundamento do mundo lá fora, de como as pessoas estavam, né? Eu gostaria de saber até a opinião das pessoas lá na rua para saber o que estava acontecendo, porque eu acho que isso é muito importante. Senti falta também de um ponto mais, como a gente estava comentando, mais chato, né, dentro do filme, principalmente esses advogados, que eu acho que daria ainda mais atenção para o plot se desenvolver melhor. E não que aquilo que acontece dentro do tribunal seja totalmente chato. Eu acho que às vezes a gente fica um pouco mais desinteressado, mas é o que acontece lá dentro que ainda deixa a gente interessado para saber o que vai acontecer no final. Então não é totalmente uma perca, né? Eu gosto muito do personagem do Sasha também. Eu acho que ele é o personagem, juntamente com o do Bob, os que mais conseguem passar aquilo que... o lado deles quer oferecer, quer mostrar, né? Mas em alguns pontos o filme eu acho que ele peca, principalmente quando ele quer mostrar algumas cenas chocantes, sendo que ele não escolhe se ele quer ser um filme que vai chocar ou não aquilo que a gente quer ver, né? Aquilo que ele quer mostrar. Mas eu acho que é um filme muito interessante, principalmente para mostrar como que é a corrupção, né? Como o nosso sistema ainda está sujeito a líderes, como a minoria ainda precisa lutar bastante, principalmente naquela época, para ter o mínimo, né? Que seria os direitos iguais ou o não envolvimento da polícia contra os negros, né? Essa brutalidade da polícia, o que acontece e muito ainda, principalmente nos Estados Unidos. A gente vê muito no Brasil também, como a gente já havia comentado no episódio que nós fizemos sobre o Faça a Coisa Certa. Mas no mais, eu acho que é um filme bom, faz você conhecer o julgamento, né? Você pesquisa um pouco mais sobre o que aconteceu, você se interessa melhor, igual o Max falou, você conhece até mais obras, mais filmes, séries, etc. Mas eu acho que, no geral, é um filme que vai cair no esquecimento daqui a um tempo. Mais alguma coisa vocês querem acrescentar, meus queridos amigos? Tudo não, tranquilo, né?
Amigo.
Então, tô beleza, tranquilo. Então.
Não tem nem indicação pra fazer hoje.
Hoje a gente vai ficar cegas aqui, né?
Cegas. É porque a gente falou muito mal do filme, né? Ele se concentrou ferozmente em falar mal do filme.
Mas faz parte, né?
Faz parte.
Otávio, então eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Valeu demais conversar sobre o filme. Amamos aí as suas opiniões, as suas ideias também sobre o assunto. Espero que logo, logo você volte mais uma vez para gravar mais episódios aí conosco.
Claro,
já. Se pá aí até esse meio você volta aí para falar sobre um filme do Kurosawa, quem sabe? Já fica aí o convite.
Então, gente, muito obrigado também. Agradeço aí a noite, ao convite de novo do Rafa, do Max. Sempre um prazer estar aqui. Agradeço demais. Boa noite a todo mundo.
Valeu, meu querido amigo, amigão. Estamos aí encerrando mais um episódio sobre Cago aqui do podcast.
Cortou, amigão.
Sempre no final corta, né? Impressionante. Amigão, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso, mais uma vez, episódio do podcast dos Amigões. Muito bom gravar com você, com o Otávio e com todos os nossos colaboradores. Gravamos aí sobre o set de Chicago. Semana que vem voltamos, né, amigão? Você fala aí sobre o que nós iremos falar na semana que vem e também você já aproveita aí, dá as redes sociais do podcast dos Amigões pra galera também.
Bom, valeu, Amigão. Valeu, Otávio. Sempre bom gravar, né? A gente trocou bastante ideia antes de gravar, conversamos sobre vários assuntos. Muito bacana, muito obrigado pela colaboração. Semana que vem a gente vai falar sobre a série Watchmen, né, da HBO. A gente vai ter a presença da Sarinha e da Lívia, né? Duas grandes amigas aí pra comentar a série.
Duas grandes amigonas aí do nosso episódio aqui, né?
Pra comentar a série aí conosco. E é isso. É, sigam o Podcast dos Amigões no Instagram, Podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. E é isso. Se gostou, compartilhem com um amigo. Que, às vezes, vocês querem sugerir o filme pra um amigo, manda o podcast junto pra ele ouvir depois.
É verdade.
Então, aproveitem, né? Tá na Netflix. Não vejam à noite, senão vocês vão acabar dormindo em alguns momentos. Vejam durante o dia. E é isso. Um salve aí pra todo mundo.
Um grande salve pra todo mundo. Lembrando que nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 13. Hoje é sexta-feira 13. E, por favor, tenham cuidado. Talvez o Jason possa estar atrás da sua porta à meia-noite. Um grande abraço e até a próxima.